Salve, galera, seja bem-vindo a mais um Podclave, Pedro Pontorim aqui, e hoje estou acompanhado do Alexandre Ferrari. Salve, Ale, beleza?
Fala, Pedro, tudo bem? Olá, amiguinhos.
É isso aí. O Alê, pra quem não sabe, é o diretor de arte, designer da Clave e criador de todas as artes do nosso podcast. Então, se você viu já as nossas artes aí, o Alê é o criador. E a gente trouxe o Alê aqui nessa pra comandar esse episódio com a gente, porque é um episódio que a gente vai destacar justamente esse casamento de música e imagem. Bom, e é isso. A gente tem essa referência muito forte, né, do design com a música nas capas de discos, né? Tem muitos discos que a gente talvez saiba, lembre mais da as capas do que das músicas, assim, que obras que entraram pra história, até mesmo os lançamentos mais recentes. Mas o que acontece é que com o mercado digital isso tem mudado bastante, né? Principalmente porque antes tinha o disco, tinha o vinil, tinha o encarte, e hoje com o mundo digital, com os streamings, isso não existe mais. Ele se desdobra talvez nas redes sociais, nos diversos formatos que a música ganha hoje. Mas como começou essa história? Diga pra nós aí, Ale.
Cara, a capa de disco, como a gente conhece, né? Mas né, do disco quadradinho, que foi o que o vinil nos trouxe, foi nos anos 30, cara. Que antigamente, imagina, era uma capa de papel craft com o nome escrito numa tipografia padrão, assim. Então, sempre era um padrãozinho bem simples. Até que veio um diretor de arte da Columbia Records e criou essa ideia do disco quadradão com uma imagem super forte, criando uma marca para essa música, né? E, pô, isso aí revolucionou e consolidou a Columbia como uma das maiores gravadoras dos anos seguintes e perdurou por muitos anos. Acho que outro ponto, momento para se destacar, acho que foi na época, nos anos 60, em que teve os movimentos sociais e artísticos bem fortes e que vieram com muitos ícones, né, visuais. E esses ícones foram trazidos para as capas dos discos. Então, trazendo uma identidade muito forte para os sons, né, e para a ideologia que aquele som queria passar no momento. Depois teve outro momento bem forte para esse casamento, música e imagem, que foi nos anos 80, 70, 80, né? Quando com o movimento punk, que era o faça você mesmo. Então, os artistas tinham muita liberdade, né? E principalmente com colagens e desenhos feitos à mão. As bandas conseguiam trazer uma estética própria e criar uma comunicação muito intensa com o público através da imagem para além da música. Até que chegou a era digital e pegou todo mundo com o papel na mão e jogou todos os papéis no lixo. E o que eram imagens físicas que a gente conseguia sentir na mão e sentir o cheiro e ver e rever várias vezes, virou um conteúdo online que se desmembra em várias coisas agora, né? Em post, em aplicativo. Por mais que tenha uma imagem iconográfica única da capa, hoje ela tem outro desafio, que é pegar esse ouvinte visualmente no universo que está repleto e cheio de outras imagens. Então é um desafio e uma oportunidade muito grande para os designers se comunicar com o público através da música, né?
E uma coisa que a gente gosta de reforçar bastante no Podclave é sempre a perspectiva do usuário, né? O user experience, do fã, enfim. Então, ele tinha essa relação tangível, tátil com a música, né? De materializar a música num CD, num disco, num vinil, num encarte, como você disse, né, Ale, do cara sentir o cheiro. E a revolução praticamente digital praticamente aniquilou a venda física, né? Hoje CD é inexistente, o vinil ainda vem para uma questão, para um tipo de fã bem específico, mas os ambientes digitais viraram oportunidades para você substituir isso, né? Seja nas lojas virtuais, seja nas plataformas de streaming, aplicativos. Tem artistas que lançam site, que o site é como se fosse uma tradução de um encarte, uma ficha técnica da música. Mas é isso, tentando ocupar esses espaços virtuais e devolvendo essa relação quase sensitiva que o ouvinte tinha com a música quando pegava um disco nas mãos, né? Uma coisa também, assim, hoje a gente questiona muito. O que ele conhece primeiro? A imagem do artista ou o som do artista? Todo esse contexto muito audiovisual, quase que, assim, simbiótico, fortalece muito para que você, provavelmente você conheça um artista pela imagem antes do que da música. A não ser que você seja pego num rádio, que também já tá ficando um pouco não tão comum, ou até numa playlist randômica, ou que você está ouvindo uma playlist, daí você conhece um artista, mas que talvez você já vá diretamente para a imagem ali, né? E como é uma tradição do nosso podcast, nós abrimos espaço agora para os especialistas. Nosso primeiro convidado é o Pedro Colombo, artista gráfico, diretor de arte e motion designer, que além do seu trabalho autoral, ele tem também projetos no Estúdio Vírgula, onde fez trabalhos visuais para artistas como Letrux, Silvia Machete, Mariana Aidar, Jonas Sá e Ana Rato. Pedro, muito obrigado por topar estar com a gente, seja bem-vindo ao Podclave.
Ah, muito obrigado, prazer é todo meu.
Muito massa te ter aqui.
Cara, demais o podcast.
Que da hora. Ô Pedro, a gente tava conversando até aqui, né, dessa sinergia, você falou que ouviu o podcast, a gente falando dos artistas que a gente curte e você também tava trampando nos trabalhos e a gente, essa convergência desses momentos é muito maneira mesmo.
Sim, total.
Como surgiu essa veia musical no seu trabalho? Foi algo que você buscou ou foi surgindo do acaso, essa sua conexão com a música?
Cara, essa pergunta acho que é quase do avesso, assim, porque eu acho que eu sou designer porque eu gosto de capa de disco.
Olha que massa.
Minha relação... Música é meio que meu assunto favorito, assim, desde criança. E acho que minha relação com arte gráfica começa com CD e LP, assim, ouvindo e com os discos espalhados no chão, olhando os encartes e escutando a música.
Que maneiro.
Então, acho que se eu sou designer é muito por causa de disco. E acho que isso explica um pouco essas escolhas.
Que demais, cara. Ô Pedro, e quando você recebe um convite para trabalhar num projeto musical, como que você faz para encontrar essas imagens na música? Você tem um processo claro? Tipo, você recebe as demos, ou vai ensaio, ou troca uma ideia com o artista... Ou se trancando no quarto no escuro, ouve o disco pelado na praia. Qual que é o... Como que você faz pra entrar nesse universo e fazer teu processo criativo?
Cara, então, eu acho que pra cada disco é de um jeito, né? Nesses dois últimos que eu fiz, que foi o Ronda da Silvia Machete e o Aos Prantos da Letrux, eles também foram bem diferentes entre si. Por exemplo, da Silvia, eu trabalho com ela há muitos anos mesmo, acho que desde 2014.
E... Que maneiro.
A gente foi criando uma intimidade, assim. A Silvia, ela foi me mandando coisa de Ronda desde o início pra gente falar de coisas que não eram só a capa, sabe? Ela ia me mandando coisa de composição, pra eu dando palpite. A gente foi encontrando esse personagem, a gente trocou muita ideia disso. A gente se encontrou muitas vezes ao longo desses anos, desse ano último que ela tava fazendo esse disco, sem necessariamente falar de capa. E aí, quando foi a hora de fazer capa, foi fácil, rápido... E a gente já tinha balizado todas as coisas.
Maneiro. Assim.
Com a Letrux, foi parecido, mas um pouco diferente. Acho que a Letícia não dividiu o processo dela, assim. Acho que ela guardou muito pra ela. Mas eu também encontrei muito a Letícia nesse último ano. A gente fez o clipe dela com a Marina, que eu dirigi. A gente se encontrou em muito show, fui em muito show dela. A gente se viu bastante, mas a gente não falou do disco também, assim. Então, acho que cada caso é bem de um jeito, mas o que tem em comum é uma certa relação de confiança, assim. De intimidade, cada uma no seu lugar, e de confiança.
Muito maneiro. Cara, aproveitando um pouquinho ainda o caldo dessa pergunta, e que informação você acha essencial, ou sei lá, como é que... O que, que você tenta extrair do artista quando você tá nesse seu processo? Você contou desses casos bem diferentes, assim, mas qual é aquela parada, a essência que você... precisa ter, ou como você vai descobrindo esse caminho?
Cara, eu não sei se eu preciso de uma resposta da pessoa, assim, porque acho que quem tem que dar a resposta sou eu, né?
É, boa.
É um pouco parte desse trabalho de entender. Quem tem que traduzir visualmente, eu acho, sou eu.
Muito maneiro.
Então não tem uma pergunta, assim, pra eu fazer, mas eu acho que é isso, de entender qual que é o personagem e ter espaço pra propor, né?
É quase uma conversa, você ouvir primeiro o som, né?
Sim.
Pra depois você dar a sua resposta. Olá. E vir dela. É uma troca, né?
É exatamente isso.
Muito maneiro.
Porque eu acho que, assim, capa de disco, na minha opinião, ela é parte do disco. Ela não é uma peça de comunicação do disco. Acho que isso às vezes parece meio óbvio, mas isso não é assim com outras áreas, né? Um livro muda de capa. ele muda de editor, ele é relançado, ele... O disco, ele não muda de capa.
Total.
Não existe o Sgt. Peppers agora remasterizado e com nova capa.
É verdade.
O Sgt. Peppers tem aquela capa pra sempre. A menos que dê algum problema, né? Quando muda de capa é porque deu algum problema de direito autoral.
Sim.
Sim, tem só um carimbinho ali remasterizado. É. Né? Mas a capa é a mesma.
No máximo. E eu acho que a capa, ela tem essa capacidade de poder ser uma obra de arte também. Assim, ela é a última parte, na minha opinião, de um disco onde tem uma coisa artística. E ela também já é o primeiro passo da divulgação, né? Então você também precisa mostrar o que, que vai ter ali dentro. Mas acho que não precisa necessariamente ser uma síntese.
Boa.
Ela pode ter um... Você vai conduzir aquele ouvinte, né? E acho que eu me preocupo muito com isso quando eu tô criando, assim. Dessas sensações, assim, o que, que eu quero ressaltar? Quais são os contrastes que eu quero dar? Então, vem do som mesmo.
Muito massa.
Pode crer.
Cara, um pouco... Uma das coisas que a gente observa, a gente é super fã do seu trampo, mas a gente sabe, então, que você é um designer e diretor de arte, é motion designer também, mas a gente observa muito o uso de colagem, umas referências de imagem orgânicas, assim. E como que você transita entre o analógico e o digital nessa concepção de imagem também?
Cara, o meu trabalho é bem orgânico. Eu acho que... Eu não trabalho muito analógico, não. A maior parte do meu trabalho é no computador.
Certo.
Mas eu acho que tem esse lado de gosto pessoal, assim. Eu não fico tentando emular o analógico quando eu tô trabalhando. Mas eu acho que eu deixo aparecer um recorte. Também entendo que a imperfeição da ferramenta no Photoshop também pode aparecer e ser uma coisa tão legal quanto a imperfeição do recorte no estilete. Não tô nem fazendo de propósito e nem tentando fingir que eu tô fazendo no estilete. Acho que é isso. Acho que... Parece feito à mão também, né? Tem esse lado. No Ronda, por exemplo, teve isso, né? Tem essa coisa do analógico e do digital... Porque eu falei que a gente ficou um ano conversando sobre Ronda. E aí, enfim, foram mil ideias de foto e coisas complexas. E que a gente ia fazer uma sessão de fotos e cenários e tudo que tinha, assim. E aí o disco foi meio que atrasando. A Silvia fez uma sessão de fotos linda com o André Mantelli na casa dela. Mas meio de improviso também. A gente tinha conversado um monte de coisa. Aí ela encontrou ele e fizeram. Aí, quando tava na hora de fazer a capa mesmo, acho que a gente já tava em pandemia. Me tinha já um monte de foto. E eu escolhi uma, que ela não tava pensando, que era uma foto que ela tinha feito, que o namorado dela tinha feito numa viagem que eles fizeram. Eles tinham feito meio testando pra Ronda, mas era uma foto celular qualquer que ela refaria, se fosse o caso. E aí eu escolhi aquela foto, que era super digital, celular, assim, com cara de celular, e fiquei, cara, isso não tem nada a ver com tudo que a gente conversou. Mas aí isso que me deu o clique, assim, de pensar numa coisa, de como que eu levaria isso pra que isso parecesse uma coisa analógica. Ah, que também não quis, que eu não queria emular o analógico. Então a criação foi muito em torno disso também, assim, dessa relação. Porque aí eu falei, então eu vou criar a imperfeição, que é a imperfeição do super digital. Eu vou botar um grão, que poderia ser um grão analógico, mas vou colocar... um pouco de glitch, ou uns pixels que para mim parecem mofo quando a foto mofa no chroma. Então, essa criação acho que teve bem a ver com isso, assim, entre uma coisa analógica e digital. E que a minha ideia era que no produto final não desse para entender o que eu queria, assim, eu queria uma coisa de analógico ou de digital. Mas o que eu não queria era emular uma coisa que não era.
Massa demais.
Pode crer. Pô, Márcio, já que estamos falando das suas criações já e dos cases, você até comentou um pouco, mas a gente queria talvez aprofundar um pouco mais do seu último trabalho com a Letrux, que você trabalhou junto com outros artistas a partir de outros artistas ou em colaboração, que tem fotografia, tem pintura e tem o seu trabalho final de design usando todos esses elementos. Como que foi para você... criar a partir de outros trabalhos e ter essa divisão entre o que é seu, o que é do outro e virando uma coisa de outra pessoa, de um terceiro. Como foi pra você fazer isso?
Cara, é muito louco, assim. É quase uma receita pra um pouco dar errado, assim. Mas eu tô certo, sem nenhuma dor, assim.
Por isso da pergunta.
E eu fiquei com a palavra final, eu não sei se as outras pessoas também vão falar sem a dor, né? Mas é porque a Letícia que escolheu tudo, na verdade. Ela primeiro fez a foto com o Vitor Jobim, e depois a Maria Flecha fez a pintura em cima da foto, e aí essa pintura era uma tela. Aí ela já tinha essa tela. Aí ela levou a tela para o ensaio de fotos com a Ana Alexandrino, e aí depois eu recebi essas fotos. Foi assim, não teve muito... Foi uma corrida de bastão.
Que ideia.
Sim.
E aí eu recebi assim já. Eu sabia o nome e recebi as fotos que eles tinham tirado e só. Foi só. O briefing foi esse. E quatro músicas.
Tá.
Que não estavam terminadas, aí, não estavam mixadas.
E os elementos que você incluiu, a toda a cara que você deu, como que você
então,
chegou
lá?
Então,
aí é isso, né, que eu não sei, eu dei a palavra final de algum... assim, não sei se os outros... não, acho que eles disseram que gostaram. Mas aí eu olhei aquilo e eu amei e achei que faltava um outro lado, assim, que eu ouvia no disco, sabe? Que era essa coisa pop... Achava que só... Não podia parecer um disco triste.
Uhum.
Era um disco com alegria e tristeza meio juntas, assim. Pra dançar triste, né? E aí eu pensei nisso. A Letícia falou, pode pirar. E aí eu propus. Como já chamava Aos Prantos, eu já tinha imediatamente pensado em mar. E a Letícia também. Algumas das fotos, dessas primeiras fotos, foram feitas no mar, algumas no estúdio. Essa que eu escolhi era no estúdio. Mas já tinha mar ali, mas... Aí eu escolhi um outro mar, que era uma foto minha. E aí eu criei em cima disso, assim. Também meio que tentando realçar o trabalho de todo mundo e dar esses lados que eu escuto no disco, assim. Não sei.
Muito maneiro.
Dá pra sentir exatamente isso que você falou, só batendo o olho nele, assim.
Então, é uma coisa que eu tenho tentado, assim. Eu tenho refletido muito sobre isso. Porque o disco é também a primeira coisa que a gente vê é a capa, né? Muito raramente não vai ser. Pode ser um segundo antes de você, de fato, dar o play no Spotify. Ou pode ser algumas horas se você for comprar o disco na loja ou se você viu em algum lugar e ainda não vai ouvir. E aí tudo isso vem de um... Eu dei esse trabalho, assim, de pensar como que seria uma coisa que as pessoas conseguissem entender o disco em um frame. E também... A outra coisa que eu pensei também é que, primeiro, os fãs da Letícia estavam esperando isso, né? Então tinha um trabalho que envolvia expectativa. E eu mesmo tinha expectativa do que a Letícia faria depois, porque eu adorei o climão, eu fui a muitos shows.
Total.
E eu acho que uma coisa que aconteceu, assim, é que aquela capa é muito icônica, né, a capa do climão.
É.
E ela foi muito postada em stories, assim, print do Spotify. Eu acho que isso começou a ser um veículo também. E eu acho isso porque, por exemplo, a Duda Beat chegou pra mim assim. Deu tanto ver aquela capa, eu falava, que é isso? Que agora tá todo mundo postando, que eu ainda não tinha ouvido. E fui ouvir, aí eu achei que isso tem uma coisa, assim, sabe? Da coisa virar icônica. Eu acho que com o climão, eu imagino que tenha acontecido isso. E eu também queria fazer uma capa onde as pessoas conseguissem reconhecer, que aquilo fosse delimitado, assim, sabe? Estamos falando, não pode confundir com outra coisa.
Uhum.
Sim, sim. Só de ouvir o disco ou bater o olho, você sabe qual música é de qual disco, né? De qual momento que ela tá.
Espero que sim.
Não, e é um discaço, cara. É assim. E no meu caso, eu conheci a capa antes da música totalmente desse disco. Acho que você trouxe algo que às vezes é tão recorrente, mas, cara, eu acho que só na época do auge do rádio que a gente não conhecia a música. Não conhecia a imagem antes da música, assim. Bizarro isso.
É muito difícil, né? Às vezes eu fico ouvindo muito uma música numa festa.
Sim.
E aí você não sabe nem de quem é, e aí um dia você descobre. Mas é raro, geralmente vem a foto antes, né?
Ou no random do Spotify, lá do aleatório.
Mas aí quando vem no aleatório e você gosta, a primeira coisa que você vai fazer é olhar o nome e vai vir junto a capa,
com certeza. E Pedro, você citou esses cases muito maneiros que a gente conhece tanto de ouvir e de ver, mas a gente queria saber também, até por essa relação maneira demais que você tem com a música que você, e com o design, né, que você falou que a música te levou para o design e para a arte, tem algum artista, algum som que você curtiria muito trabalhar, assim, traduzir esse trabalho em imagem?
The Rolling Stones.
Nossa,
é possível.
Imagina o job ia ser embaçado, né?
É. Imagina a cobrança.
Pessoal. Não, e é o histórico, né? Porque se da Letícia tinha o climão já que tinha que manter, imagina ter que fazer alguma coisa depois do Stick Fingers, assim.
Total.
Mas, ou os Rolling Stones ou a Rita Lee, eu acho.
Que maneiro, cara.
Foi. Não sei qual é mais difícil.
São duas bem, bem fortes e com...
Os Rolling Stones ainda fazem disco, pelo menos, acho que tem mais chance.
É. Não, e os dois com capas históricas, assim, né? Que...
É, então, porque eu acho isso também. Isso tudo que eu tô falando é porque eu acho que os Rolling Stones construíram uma carreira que a capa influencia totalmente a maneira que você vai ouvir. Assim, tem contrastes e informações, assim, na capa que enriquecem o disco. E que contrastam e... Ah, sei lá, Stick Fingers mesmo que eu citei, né? Tem esse nome e a capa é uma braguilha de um homem, assim, né? De uma banda só de homens heterossexuais, sim. Enfim. Não é uma mulher gostosa na capa. Uhum. Tem um monte de coisa. E isso na carreira inteira deles, tô dando um exemplo, mas é total. O que eu acho muito um caso, assim, de alguém que tem.
Não, os caras, tipo, atravessaram décadas e, pô, tem uma discografia gigantesca. E cada capa traduz mesmo meio que aquela época, né?
Total.
É a comunicação visual tá andando com a sonora bem clara. É uma banda única que mostra isso, né? Tipo, muito claro, né?
Muito maneiro.
Sem forçar a barra também, assim, né? Tipo, tem muito a identidade única deles, assim. Não é uma coisa boa e que é maravilhoso também, mas que cada disco é meio que um personagem.
É, sempre blues rock.
Pedro, aproveitando aqui, eu acho que só engatando mais uma aqui pra gente encerrar o papo, que tá massa demais, mas quem você destacaria, ou tem algum ilustrador, algum designer que você admira, o trampo que você tem acompanhado nesse quesito de arte pra capas, enfim, de discos, que você destacaria?
Cara, sim, mas de agora?
Agora ou historicamente mesmo?
Nossa, eu acho que assim, que me influencia historicamente é Rogério Duarte.
Que da
das capas da Tropicália todas, acho que tem muito a ver. E acho que é um universo inteiro pra pesquisar também a obra dele. É, não só de capas. É, da mesma maneira... E eu acho também que me influenciou muito, assim, quem eu tenho mais que falar, eu acho que é Gringo Cardia.
Que da hora.
Que aquelas capas dos anos 90, todas, aquilo tudo eu devorei muito. Toda aquela direção de arte e tudo isso. Não, eu adoro as capas do Terno, por exemplo.
Ah, pode crer.
Muito massa.
Inclusive, uma das convidadas desse episódio é a Maria, que fez a capa do último disco do Terno.
É muito foda. Eu já vi o trabalho dela. E também a Teresa Bettinardi também.
Muito
que bom. Eu amo, que ela faz mais livro.
Uhum.
Mas ela fez a capa da Tulipa do Dancê, sabe?
Sim. Tem aquele... Maravilhoso.
Cara, aquilo eu acho muito foda.
Muito maneiro. Pedro, foi muito bom te receber aqui, cara. Obrigada. Por
muito
você
obrigado.
Compartilhar seu trabalho, sua perspectiva nesse processo criativo. Rico demais.
Ah, eu que amei.
É isso aí. A gente se vê. Espero que em um próximo podcast muito em breve.
Sim.
Um abraço, Pedro. Obrigado.
Abração.
Massa demais esse papo com o Pedro. E pegando o embalo, nós abrimos espaço agora para receber uma outra artista talentosa e super querida. Maria Caulevi. Artista gráfica, arquiteta e pesquisadora que tem dado forma e imagem a tantos discos importantes da música brasileira contemporânea. Maria, seja bem-vindo ao Podclave. Muito obrigado por topar estar com a gente aqui.
Não, imagina, que agradeço.
É isso aí. Então, a gente vai começar umas perguntas aqui e queremos que você nos ajude a desbravar alguns lugares nessa convergência de música e imagem. E, Maria, a gente te apresentou aqui, né? Você tem uma carreira acadêmica bem, bem intensa, né? Mestrado, pesquisa em arquitetura e design gráfico. Em paralelo, você tem desenvolvido esses projetos tão marcantes, assim, com design na música. Como surgiu essa sua conexão com a música? E qual é o papel que você define da música na sua obra também?
Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite de vocês. É um prazer estar aqui. E, bom, minha conexão da música começa na relação familiar. É, minha família sempre teve muitos músicos já há muito tempo. E todo mundo sempre estuda, fala, toca algum instrumento, por mais que não faça isso profissionalmente. Mas todo mundo está sempre envolvido. E eu sou muito apaixonada, eu gosto muito, eu sempre estudei música, eu toco, eu canto, enfim. Então, para mim, começa de uma aproximação pela paixão mesmo, assim, pelo gosto. E aí, acho que isso me conduziu ao longo da minha vida a sempre, enfim, sempre me envolver em projetos, desde sempre. Fiz produção de evento, ajudei a organizar show e tal. E acabou que a minha turma de amigos é uma turma de músicos. E aí, eu acho que fazer arquitetura. E aí, da minha vontade de participar dos shows e poder contribuir, eu acabei começando na música fazendo cenário. Então, eu fiz já uma série de cenografias. Fiz uma série de cenografias e eu comecei a experimentar design gráfico um pouco para ajudar a fazer os eventos. E aí, acabou que eu entrei no design gráfico por conta da música. Esse foi meu percurso. E aí, eu acho que assim, aí o que aconteceu depois que eu comecei a estudar design gráfico é que quando eu voltei a estudar música, né? Eu tinha estudado muito nova e quando eu voltei a estudar música, o jeito de eu entender música sempre foi muito visual, para eu entender as escalas, intervalos e entender de harmonia. Então, para mim, eu sempre fui fazendo uma tradução dos estudos, traduções visuais e gráficas. E acabou que isso deu uma série de trabalhos, que eu até apresento eles, que ficam trabalhos de arte, assim, mas que eu tenho uma série pentatônica, intervalos musicais, por exemplo.
Que maneiro.
Elas são séries gráficas, E também, enfim, nas minhas trocas e contribuições em projetos e discos de artistas, eu acabei que para cada projeto você desenvolve uma técnica diferente, né? Então, através dos trabalhos e nessa vontade de contribuir e somar nos projetos, eu fui aprendendo técnicas de colagem, serigrafia, stencil, mesmo pintura, e aí eu fui evoluindo a minha pesquisa. Acho que essa é a minha relação, assim.
Muito maneiro.
Que demais, Maria. E, cara, quando alguém te convida para fazer um projeto musical, claro, você transformar essa música em imagem de alguma maneira... como que você faz para mergulhar nessa jornada? Como você inicia? Como que é o seu processo criativo?
Tipo, acho que o meu processo criativo ele é muito em conjunto com o músico, assim, sempre, com a banda. Mas a primeira coisa é escutar o som. E escutar o som muitas vezes sem nem ter conversado, para também sacar quais são as minhas impressões, né? E eu acho que, assim, é muito difícil esse processo, né? Até para os músicos, eu acho, de entender que... a capa do disco, ela é uma parte tão importante da obra quanto a própria quanto o próprio som, né?
Porque,
e a gente até fala, né? Eu tava conversando outro dia com o Zé Ibarra, enfim, um músico amigo, e aí a gente tava falando sobre como a capa do disco, ela tem esse potencial, né, de aguçando alguns detalhes do som. Então, se você... Pra mim, é muito importante as escolhas estéticas da banda. Isso é uma coisa que eu sempre pergunto, tipo... como é que é a produção, os arranjos, a instrumentação, a escolha dos timbres? Eu acho que isso diz muito sobre... para mim, isso assim, quase já traz muita coisa visual. É carregado, assim. Então, eu sempre tento entender bem quais foram as escolhas estéticas dos sonoras da produção para dar e também as letras e tal, para daí entender como é que eu vou traduzir isso em imagem. E é sempre em conjunto, assim, eu gosto de trabalhar junto. Acho que tem alguns designers que são mais... Tem um trabalho autoral que aplica, né? Apesar de eu ter um trabalho autoral, eu tento sempre fazer alguma coisa que se conecte completamente com aquele disco, assim. E aí eu não tenho nenhum apego estético, visual, assim, tipo, eu tenho que ter essa linguagem. Tipo, acho que eu tenho uma linguagem, de certa maneira, bem versátil, assim. Acho que não é tão fácil identificar as minhas capas, tipo...
E quais são os desafios que você enfrenta, Maria, principalmente nesse contexto de multimeios, que a capa deixou de ser uma capa de disco, é uma capa de um streaming que desdobra numa série de postagens e redes sociais. Você pensa na concepção ainda no projeto da capa primeiro para desdobrar no resto, ou você já pensa nessas diversas faces assim da arte?
Essa pergunta é bem complexa mesmo, né? Até porque eu acho que é muito recente, assim. Eu sou uma pessoa muito apegada à cultura da capa do disco e acho que a minha formação, né? De crescer ouvindo LP e olhando aquelas capas, aquelas artes impressas. E aí também sou um fato que eu sou arquiteta, então eu penso a materialidade das coisas. Para mim é uma coisa muito importante. Quando o artista vai fazer impresso, eu sempre parto do impresso para isso refletir na capa virtual. Então se tem um recorte, uma sombra, uma coisa, isso sempre para mim traz mais informações e agrega na capa digital, assim. É, eu acho que é um risco muito grande que a gente corre das coisas serem apenas só digitais, né? Não sei, eu sempre fico com medo dessa pasteurização da linguagem, assim.
Total.
E eu acho que a imagem e a percepção estética, assim, ela sempre foi muito importante, né? De comunicação, no meio de comunicação de massa, né? Desde que a sociedade é industrializada. Mas eu vejo que hoje em dia a gente é muito saturado por imagem, né? E a gente é devorado, assim. Então, eu sinto que acontece uma das piores coisas, que é você ter uma interlocução com um público passivo, né? Você não consegue mais afetar as pessoas com as imagens, porque as pessoas, elas têm que ser, de certa maneira, um pouco blasé com as imagens, senão você fica muito saturado. E acho que a gente está vivendo isso. Então, eu acho que é um problema mesmo que a gente vive essa passividade em relação à imagem. Porque aí você perde todo o poder de afetar as pessoas, de diálogo, de comunicação, e você perde todas as nuances. Enfim, então eu acho que tem esse desafio, assim. Eu gosto muito de pensar sempre a identidade visual dos projetos como um todo, né? Eu apesar... acho que o design gráfico, a formação, tem muito disso, né? De você entender que nada, mesmo quando é só uma capa de disco, nunca é só uma capa de disco, né? Ela é isso, ela é uma tradução de um projeto maior. Ela vai acontecer na internet. Então, o ensaio de fotos é super importante. E eu acho que não são todos os músicos que entendem a importância, né, desse trabalho como um todo. Então, muitas vezes fica uma coisa... e aí, não por culpa. Porque, querendo ou não, quem me contrata, quem me chama, tem que conduzir o processo, né? A pessoa que tem que conduzir o processo. E aí, muitas vezes, eu sinto até que fico um pouco interrompido até por essa falta de valorizar mesmo, né? Porque aí... faz um ensaio de fotos sem ter um conceito maior, né, do projeto. Então fica uma coisa... acho que o potencial está justamente em valorizar o trabalho da identidade visual e da direção artística do projeto como um todo, né? E acho que isso está ficando cada vez mais importante.
E Alê, você como designer, como você sente essa evolução, essa revolução digital, essa concepção na hora de botar a mão na massa, criar identidade visual para um disco, para um lançamento de uma banda?
Cara, sei lá, quando eu me convidam para fazer algum trabalho com bandas, eu começo a criação partindo em dois caminhos. Primeiro, ouvindo o som, claro, e tentando entender o que aquele som me faz sentir, para onde ele me leva, que sensação me traz. Depois, qual a mensagem que aquela banda, ou aquele disco, ou aquela música quer passar. E aí, depois disso, como eu traduziria isso na minha arte, né? Sei lá, não tem uma receita de bolo, assim. Eu acredito que até cada designer tem o seu trabalho. Eu, no meu caso, por exemplo, tem um trabalho que eu fiz por uma banda de noise punk, que eu tava muito inserido no processo, assim, e era um som bem denso, bem pesado e explosivo, e eu fiquei muito confuso de, cara, como que eu vou traduzir isso tudo em uma imagem, né? É o que eu pensei, cara, vou fazer com que a própria música se traduza em imagem. Eu deitei minhas caixas de som do meu quarto no chão, colei uma folha branca no alto-falante, joguei tinta preta, coloquei a música no último volume... E aí foram se criando desenhos nas folhas. E aí cada música era um desenho diferente. E no final peguei um desenho de cada música e transformei isso na capa dos singles. Teve outro caso que eu... tinha uma banda de um grande amigo meu, que é o Yo Romama, que ele está muito próximo nesse momento, que... ele me convidou para fazer a capa dos singles de um projeto que ele tinha engavetado, fazia mais de um ano, assim. E aí eu fiquei pensando, cara, puta, ouvi o som, pensei, cara, em um ano atrás, o que esse cara tava sentindo, qual era o momento. E eu lembrei que exatamente neste mesmo período eu tava viajando, tava fora do país, tava na Europa, e fui buscar umas fotos antigas minhas dessa época... que eu tava vivendo. E foi muito engraçado, cara, porque teve uma sinergia muito, muito massa, assim, do que eu tava vivendo e do que ele tava cantando naquele momento. E eu criei essa ponte e transformei algumas... encontrei nessas fotos umas memórias do que as músicas traduziam, apresentei para ele e ele falou, cara, é isso. E então transformei fotos antigas em capas de singles. Desses singles, Esse Meu Amigo. Teve outro caso de uma banda de funk psicodélico, assim, tipo Parliament, que os caras me chamaram pra fazer a identidade deles. E, cara, era uma banda que, puta, falava de amor, política, extraterrestre. Falava de... Era uma doideira. E aí eu falei, cara, o que, que eu vou fazer dentre tantas coisas, tantos caminhos que essa banda tem? Como eu vou criar uma identidade única para isso? E aí eu criei uma tipografia em que cada letra representava uma bandeira dessas que eles levantavam. Então ficou tipo, no nome escrito tinham todos os elementos dessas bandeiras que eles levantavam. E tipo, aí foi vetor mesmo, design gráfico mesmo, na raiz. Então, cara, pra mim, não importa o meio, é o fim que você vai dar, chegar naquela mensagem que você acredita que é preciso naquele momento, que seja design gráfico, que seja fotografia, que seja experimento científico, o que for. Eu acho que não tem um caminho claro, não tem um... você pode usar da tecnologia ou da arte na sua maneira mais crua, e o importante é você conseguir passar essa mensagem que a música tá se propondo naquele caso. Cada história é uma história e é contada de uma forma única.
Cara, maneiro demais. Inclusive, acompanha a gente no Instagram, você que ainda não acompanhou a Clave, Clave Underline Music, porque a gente vai colocar essas capas. Pô, a gente tá falando aqui, fiquei visualizando, e eu acho que a galera que vai ouvir vai querer ver tanto as artes do Alê, quanto dos outros designers e ilustradores que nós convidamos para participar do nosso podcast, justamente para compartilhar esse processo criativo e contar como eles concebem a imagem dos projetos artísticos musicais que eles têm trabalhado.
Pode crer. Ô Maria, e claro que você tem projetos muito legais com a Luísa Leão, o Terno, várias coisas muito massa, e claro que você deve ter um carinho especial com todos eles, mas tem algum que você, sei lá, tem tipo um orgulho e acha muito massa o resultado, e você consiga contar resumidamente como foi o processo e como você chegou nessa identidade final que te dá um orgulhinho de ter feito?
Nossa, tem vários muito massa, mas acho que falando dessa ideia dos multimeios, assim, me vem na cabeça muito o projeto Aí a Tempo, da Lu, que acho que foi o segundo disco dela, né? Talvez nem é o mais conhecido, mas ele foi um álbum visual. E acho que foi até o primeiro álbum visual brasileiro. E aí ele aconteceu de muitas maneiras, né? Tinha um média-metragem, aí tinha o disco, e aí tinha um site. E aí a equipe era gigante. E também o show era uma mega performance, então a equipe era gigantesca, né? Você tinha os diretores, que era o Filmes da Diaba. Aí você tinha a produção do Charles, que também foi a primeira vez que o Charles produziu a Lu sozinho. Que daí já...
O
Charles Marretas. Porque antes quem fazia a produção do Lu no primeiro disco dela foi o Tim. Foi o Tim e o Juliano. E aí o segundo disco foi quando ela assumiu essa estética. E acho que tem essa importância estética no trabalho da Lu, assim, que assumiu essa cara que tem muito a ver com a pesquisa do Charles também, né? E aí até hoje, enfim, a parceria deles desde aí a tempo, acho que ficou cada vez mais sólida, assim. Então acho que aí a tempo teve essa característica, assim, de ser uma equipe enorme, ter muita gente envolvida, e tinha, enfim, o site foi um programador, que também é ilustrador, que é o Rafael Dedos. Tinha muita gente, muitos artistas, pensadores, e aí eu tinha que dar uma cara única para o projeto. E aí eu fiz uma coisa que foi arriscada, que na verdade no design a gente costuma fazer pouco, né? Que é você criar um símbolo abstrato, mas que significa aquilo. E isso é um desafio, porque você fazer com que as pessoas olhem uma coisa e associem ao nome, né? É uma exigência muito grande. E aí eu decidi fazer isso porque eu achei que tinha a ver com esse universo todo que a Luísa criou do projeto. E daí eu fiz um símbolo para o IA, e aí todo o material tinha esse símbolo. E aí no final foi muito legal a resposta. Porque muita gente veio falar pra mim, meu, me identifiquei muito. Daí a gente fez uns colares. Até hoje, a Lu, toda vez que vai sair em turnê, tem que mandar fazer mais. Porque é um colar com símbolo. Uhum. Eu via pessoas usando, as pessoas falando, meu, eu visto esse colar, eu me sinto mais forte. De vários depoimentos super lindos, assim. Que e legal. Muita gente olha e já sabe que é o projeto. Enfim, acho que foi uma experiência muito interessante pra mim, assim, como designer, ver. E também ver a materialidade do símbolo que eu criei, né? Porque ele virou um colar e as pessoas usando. Foi muito, muito legal esse processo.
Que massa.
E quais são as suas referências e inspirações principais para esses trabalhos mais voltados à música? Se você pudesse destacar, Maria. E também se você tem algum, além das referências e inspirações, se você tem algum artista, alguma coisa contemporânea que você está, assim, fascinado ou está te chamando a atenção dos últimos tempos?
Acho que minhas referências, elas são bem variadas, assim. Mas eu sou muito ligada ao construtivismo soviético, que é uma coisa que eu pesquiso bastante, até o tema do meu mestrado. Mas aí também falando de Brasil, eu estudo muito e gosto muito do movimento concreto, né? Concreto, cinema novo. Para citar um artista visual, tem o Rogério Duarte, que é um cara que fez capa da várias capas da Tropicália. Acho que, enfim, o cara é um ícone do design brasileiro. Eu também gosto muito das capas de punk rock, assim, anos 60 e 70. Então tem o Peter Saville, que fazia todas as capas daquele selo do The Factory. As cenas de publicação independente também, eu acho que é uma referência muito grande, estética, assim. Então tinha as revistas, né, da época, Bazooka, Sniffing Blue. Deixa eu pensar o que mais. Tem o Xenakis, que ele era um músico, e aí tem mais a ver com essa minha pesquisa de música e imagem, que é um cara dos anos 50, mas ele era um engenheiro de som e matemático, então a pesquisa dele é muito foda. Eu sempre gostei muito da maneira como ele relaciona imagem e som, de um jeito bem científico mesmo, assim, que eu acho que tem a ver com a minha pesquisa. E eu acho que contemporâneo, que eu acho que tem a ver com essas referências que eu citei, tem um artista japonês, o Ryoji Ikeda. Não sei se vocês já ouviram falar.
Não, mas já estou anotando todos aqui.
Pesquisem ele, porque ele é um cara que é muito louco, porque a galera de música gosta muito dele, porque ele é um músico muito foda, pesquisador de timbres, ele faz um som eletrônico bem doidão. Mas eu gosto de como ele faz a tradução desse som em imagem. Tipo, os shows dele são uma experiência... como é que fala? Sinestésica, né? Experiência sinestésica de imagem e som. Assim, ele faz uns timbres doidos, ruídos e tal. E aí você vê exatamente a imagem do timbre que ele tá produzindo. E é muito foda.
Que demais.
E de brasileiro, acho que vale falar da Bamba Negra, né? Acho que é muito foda. O movimento de São Paulo, assim, que eles fazem festa, a produção gráfica deles é foda, é feita pelo Estúdio Margem. Eu acho que, pra mim, é uma das coisas mais fodas que tem, assim, rolando no Brasil, visualmente, né? Referências estéticas.
Maneiríssimo, muito massa. Pô, Maria, obrigado por você compartilhar um pouco mais do seu trabalho, da gente saber como são os seus processos e principalmente as referências. Realmente, a gente é muito fã do seu trampo e ter você no nosso podcast significa muito. Obrigado por você compartilhar seu tempo e suas ideias com a gente.
Nossa, que massa. Valeu vocês. Parabéns aí pelo trabalho. Muito legal o podcast. Acompanhar.
Valeu. Beijo.
Valeu. Beijo.
Muito, muito massa esse papo com a Maria. Como a gente citou alguns cases aqui dela, mas... realmente vale a pena ver o trabalho dela artístico, é maravilhoso, e a gente também vai divulgar no nosso Instagram da Clave algumas das capas que ela fez. Especial demais receber convidados tão queridos como o Pedro e a Maria. Muito obrigado, galera. É isso, Ale. E o Alexandre também, pessoal, que é um designer maravilhoso aqui, que abrilhantou com essa pesquisa sobre a linha do tempo da evolução da música e da imagem, e também compartilhou seus cases.
Valeu, é nóis. Precisando, pode chamar.
E a nossa jornada continua nessa pesquisa de música e imagem. Semana que vem nós temos a sequência do podcast, que vai ser focando na relação do vídeo e da música, da estética dos videoclipes, da filmagem, dos arquivos de TV. Enfim, a gente vai pesquisar um pouquinho de como se desenrolou e como hoje os artistas e os profissionais do audiovisual têm enxergado essa conexão com a música. Então é isso, a gente espera vocês na semana que vem, compartilhem esse episódio. Se vocês curtiram, passem no nosso Instagram, deixem seus feedbacks também. Valeu, Ale!
Valeu!